Assembleia Geral. Os destaques do Poder Legislativo de Pernambuco.
Olá, o Assembleia Geral começa agora com os destaques do Poder Legislativo de Pernambuco. Nesta edição, vamos saber como foi a retomada dos trabalhos da Alep com o fim do recesso parlamentar. Lei estadual que combate o assédio nos transportes coletivos já está em vigor no estado. Confira ainda os destaques do plenário da semana e uma entrevista com a presidente do Bloco Sambadeiras, Julieta Mergulhão. Eu sou Júlia Guimarães e sejam bem-vindos ao Assembleia Geral.
Assembleia Geral. O que acontece no Legislativo, você ouve aqui.
A abertura do ano legislativo, na última segunda, teve discursos do presidente da Alep, deputado Álvaro Porto, e da governadora Raquel Lira, além das falas dos líderes do governo e da oposição. Em destaque, o balanço das realizações de cada poder. Isabela Senra conta como foi.
O presidente da Assembleia Legislativa de Pernambuco, deputado Álvaro Porto, do PSDB, abriu a primeira reunião plenária ordinária de 2026, destacando a autonomia do Poder Legislativo e o compromisso com a população em ano eleitoral. Porto enfatizou que a Casa deve conciliar as eleições com as pautas estaduais.
Não podemos e não devemos descuidar que essa Casa é uma casa de ressonância dos anseios de todos os pernambucanos.
O deputado lembrou que a Alep aprovou todos os projetos enviados pelo governo do estado desde 2023, autorizando mais de 13 bilhões de reais em crédito, mas adotou o tom firme contra interferências externas.
Não serei silente diante das agressões. Não me apequenarei perante aqueles que, por motivos inconfessáveis, nos querem como um poder subalterno.
A governadora Raquel Lira esteve presente junto com a vice-governadora Priscila Krause e com os secretários estaduais. Raquel Lira salientou o respeito à democracia e ao papel de cada parlamentar e enfatizou a importância do diálogo entre os poderes.
E o que o nosso povo espera de nós, executivo e legislativo, não é barulho, não é distração, não é política pequena. O que o povo espera é trabalho, união de propósito e coragem para construir o futuro.
Ela também enfatizou resultados da gestão em diversos setores, como finanças, segurança, infraestrutura, educação e combate à fome.
Todas essas áreas investimos em 3 anos mais do que os 8 anos anteriores à nossa gestão. Nada disso seria possível sem a parceria institucional com esta Casa Legislativa.
A líder do governo, deputada Socorro Pimentel, do União, enalteceu o trabalho realizado pela governadora. A parlamentar citou investimentos em hospitais regionais e a queda nos índices de roubos e de mortes violentas intencionais em 2025. Pimentel ainda repercutiu as denúncias sobre interferências da governadora na Polícia Civil. Para ela, seriam ataques lamentáveis promovidos por alguns deputados e setores da oposição para deslegitimar a corporação. Socorro também criticou a ausência de manifestações de deputados da oposição sobre a polêmica envolvendo a nomeação de um candidato para vaga PCD em um concurso público da Prefeitura do Recife. Por fim, ressaltou a importância da harmonia entre os poderes como pilar da democracia.
Que possamos ter um ano de muito diálogo, maturidade política e respeito recíproco, para que as diferenças sejam tratadas com civilidade e as decisões tomadas com responsabilidade.
Já o líder da oposição, Caio Albino, do PSB, destacou o papel da bancada de cobrar ações concretas e fiscalizar o exercício do poder público. Segundo ele, a análise criteriosa dos projetos do Executivo já permitiu a aprovação de 13 bilhões de reais em operações de crédito do governo, mas que até o momento apenas 3 bilhões desses recursos foram executados. Para ele, esse ritmo não reflete a urgência cobrada para a aprovação da pauta. O deputado ainda fez críticas à gestão estadual em áreas como saúde, educação e segurança pública.
Fiscalizar é cuidar de Pernambuco. É garantir que as leis, programas e ações não fiquem restritas ao papel, mas se transformem em políticas efetivas, em resultados mensuráveis e em melhorias concretas para a população.
A íntegra da reunião pode ser acessada no canal da Alep no YouTube, o @assembleiape. Isabela Senra para o Assembleia Geral.
O povo na casa. Soares, sou quilombola do sertão de Pernambuco, né? Sertão de Taparica, de Petrolândia. Estou aqui na LEP, né? Para uma audiência pública, em luta dos nossos direitos quilombola, em demarcação do nosso território, da nossas políticas públicas, que está ainda faltando e nós estamos lutando.
O povo na casa!
No próximo bloco, saiba os assuntos que movimentaram a semana no plenário. Voltamos já.
Você está ouvindo Assembleia Geral.
Fevereiro Laranja é a campanha nacional de incentivo à doação de medula óssea. A medula é essencial no tratamento de doenças como linfoma e a leucemia. Para ser um doador, você precisa ter entre 18 e 35 anos, estar com a saúde em dia e preencher um formulário disponível no hemocentro da sua cidade. Também é preciso apresentar um documento original com foto e o número do CPF. Além da satisfação de ajudar o próximo, pessoas cadastradas em Pernambuco têm meia entrada em eventos culturais e esportivos. O direito é garantido por lei aprovada pela Assembleia Legislativa. Procure o hemocentro mais próximo e seja um doador de medula óssea. Doe vida!
Voltamos a apresentar Assembleia Geral.
Tá na lei.
Atrasos, desconforto e lotação são problemas comuns para quem usa o transporte público, mas as mulheres ainda precisam lidar com o risco constante de sofrer assédio. A lei que combate crimes sexuais nos coletivos de Pernambuco passou a incluir novos termos para facilitar a responsabilização dos agressores. Saiba mais na reportagem de Júlia Nazário.
A perseguição, o assédio e a importunação sexual são ameaças reais e presentes no dia a dia das mulheres que utilizam o transporte coletivo. Uma pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, divulgada em 2025, apontou que os registros desse tipo de crime aumentaram consideravelmente nos últimos 6 anos. Segundo o relatório Visível e Invisível, a vitimização de mulheres no Brasil, que entrevistou cerca de 1.000 mulheres, 15,3% das brasileiras afirmam já ter sido assediadas fisicamente em veículos públicos, como ônibus e metrô. Em Pernambuco, diversos relatos confirmam essa triste realidade. Janaína Vidal, por exemplo, que é caixa de supermercado, conta que já foi vítima de importunação sexual.
Chegou o ônibus vazio e era de dia. Sentou o rapaz do meu lado e aí ele foi me apertando. De repente ele começou a passar a mão na minha perna e aí eu já, né, como um ato de indefesa, levantei e gritei.
Por largar tarde do trabalho, ela observa que precisou adotar estratégias para se proteger.
Eu já fico, né, atenta àquela pessoa que sentou do meu lado. Se eu ver qualquer atitude suspeita, eu falo, ou tento me levantar do local e sair.
Para enfrentar o problema de insegurança, a Assembleia Legislativa de Pernambuco ampliou em 2025 o escopo da lei estadual que já combatia crimes sexuais no transporte coletivo desde 2018. Agora, a legislação passa a especificar as mulheres como público-alvo mais frequente dessas formas de violência, além de incluir no texto o crime de perseguição, que se soma aos de assédio, importunação e abuso sexual, já previstos pela norma. Integrante da Comissão da Mulher da Ordem dos Advogados do Brasil em Pernambuco, a advogada Amanda Barbalho explica que a inclusão dos novos termos deve possibilitar que a lei seja aplicada com mais facilidade.
Os termos assédio e abuso são termos dificilmente aplicáveis à situação do constrangimento às mulheres em coletivos. O termo assédio vem do crime de assédio sexual, que acontece exclusivamente em relações profissionais. Já o termo abuso sexual, ele não tem nenhum correspondente na nossa legislação criminal.
Além da lei, Pernambuco ainda conta com a plataforma digital Protege Mulher. A iniciativa, criada pelo governo do estado, permite que os usuários possam conversar com um assistente virtual e relatar eventuais casos anonimamente. No serviço, também são disponibilizadas informações de proteção e apoio às mulheres. O objetivo é acolher e orientar de maneira rápida e eficiente. Por fim, vale reforçar ainda que as vítimas podem registrar boletins de ocorrência em qualquer delegacia do estado. Júlia Nazário para o Assembleia Geral.
Comentário do Plenário.
E agora o jornalista Ciro Rocha conta quais foram os assuntos discutidos pelos deputados ao longo da semana. Olá, Ciro, seja bem-vindo ao Assembleia Geral.
Olá, Júlia. Olá, ouvintes. Olha, sabe aquele frevo bacana do Alceu Valença que só de assoviar já dá vontade de cair no frevo? Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Anunciação, de 1983. Pois é, a semana inicial da volta do Legislativo, após o recesso e pertinho da folia do Carnaval, me fez lembrar desta canção. Mas isso não é de agora, é desde o período legislativo passado, 2025. Porque os sinais passados só indicam uma coisa: a nova eleição vem aí, em outubro, mais precisamente. E vem embalando momentos do Legislativo, o que se torna inevitável. Os personagens seguem nos ensaios, nos preparativos, nos passos mesmos para a disputa. Tudo seguindo a cartilha da política. Sem esquecer do eleitorado, claro, o povo, sempre presente nos discursos. Vamos lá, então. Na abertura do ano legislativo, o presidente do Poder, Álvaro Porto, do PSDB, fez a defesa do Legislativo. Destacou programas como o Alep Cuida e o Alep Antirracista, entre outros, e enfatizou que vai conciliar o ano eleitoral com a pauta legislativa, lembrando que todos os projetos enviados pelo Executivo foram aprovados. Álvaro também reclamou que estariam tentando agredir o poder e que não iria silenciar diante disso, insistindo na independência dos poderes e na força da democracia. Pensando na folia do Carnaval e no cenário político, o que me veio à cabeça foi a antiga marchinha de Chiquinha Gonzaga. Ou abre alas que eu quero passar. Peço licença para poder desabafar. A jardineira abandonou o meu jardim, só porque a Rosa resolveu gostar de mim. Presente à sessão, a governadora Raquel Lira, potencial candidata à reeleição, deve enfrentar o prefeito do Recife, João Campos, aliado de Álvaro Porto, também fez a defesa da democracia. Falou sobre realizações da gestão e também, numa alusão ao próximo período eleitoral, fez um apelo ao bom diálogo entre os poderes. O povo espera dos políticos é trabalho e não barulho, disse ela. Olha, aí, Júlia e ouvintes, impossível não lembrar outro sucesso eterno dos carnavais. Bandeira Branca, Marcha Rancho de 1970, interpretada por Dalva de Oliveira. Paz e trégua no amor. É a sintonia. Mas aqui no plano político, todos sabemos que o Legislativo terá que viver o inevitável arranjo, conciliação, da pauta de discussão, tramitação e votações de projetos com os embates eleitorais, como acontece em todo ano de eleição. Bom, nessa pegada, as reuniões plenárias da semana me lembraram não apenas músicas, mas blocos, troças carnavalescas. A gente chega lá. No bate-rebate entre bancadas, deputados da oposição cobraram explicações sobre denúncias relacionadas ao governo. Rastreamento, espionagem da Polícia Civil em veículo da Prefeitura do Recife, auditoria do SUS em repasses ao Hospital de Garanhuns, pertencente ao marido da vice-governadora, e não fiscalização do governo em ônibus de empresas do pai da governadora. Além de negar irregularidades, a bancada governista, em resposta, questionou o caso da nomeação de candidato para vaga de deficiente em concurso da prefeitura no fura-fila. Também insistiu que o governo não teme investigações, não vai ao Supremo para barrar investigações, como teria feito a gestão da capital. Que blocos vem à cabeça? O Multiluta, que homenageia nas ladeiras de Olinda a luta livre mexicana, tapa aqui, tapa acolá, e o Enquanto Isso na Sala de Justiça, dos heróis da Liga, já que cabem aos órgãos de controle as apurações, seja qual caso for, não é mesmo? Bom, para concluir, Júlia, a semana teve ainda um alerta do deputado Luciano Duque, do Solidariedade, sobre a seca braba que vem atingindo Pernambuco, com mais de 100 municípios já em estado de emergência, com a devida cobrança por ações de enfrentamento aos prejuízos. E cobrança também para que seja apressada a tramitação da Lei Orçamentária Anual, a LOA 2026, pelos deputados Duque, Jarbas Filho, do MDB, João Paulo, do PT e Socorro Pimentel, do União. No mais, é se preparar para a folia, pois já nos lembra Caetano Veloso, em frevo inspirado em poema do abolicionista Castro Alves. A Praça Castro Alves é do povo, como o céu é do avião. Obrigado, bom carnaval a todos e até a próxima.
Obrigada, Ciro, e até a próxima.
Assembleia Geral.
A seguir, já é carnaval em Pernambuco e a gente exibe uma entrevista com a presidente do bloco Sambadeiras. É só um instante.
Você está ouvindo Assembleia Geral.
Você é vítima de algum tipo de violência física ou psicológica? Conhece casos de maus-tratos, exploração sexual ou abandono de crianças, adolescentes, idosos, pessoas com deficiência, população LGBTQIAPN+, população em situação de rua, indígenas, quilombolas, ciganos, entre outros? Denuncie. Use o Disque 100, um serviço do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Basta ligar de qualquer telefone para o número 100. A denúncia é registrada, analisada e encaminhada aos órgãos de proteção, defesa e de responsabilidade dos direitos humanos. As medidas para interromper a situação de violência serão tomadas e o sigilo garantido. As ligações são de graça e podem ser feitas 24 horas por dia. Disque 100, em defesa dos direitos humanos.
Voltamos a apresentar Assembleia Geral.
Entrevista.
As sambadeiras são o primeiro grupo percussivo a desfilar no Carnaval de Olinda, com uma formação composta exclusivamente por mulheres. Na entrevista desta semana, a presidente do grupo, Julieta Mergulhão, conversou com Thaisa Lima sobre a trajetória da agremiação e os planos para o Carnaval de 2026. A entrevista foi concedida no programa Em Discussão na TV Alep e a gente acompanha agora uma versão reduzida deste encontro. Vamos ouvir.
Eu queria começar perguntando de onde surgiu, como foi que surgiu essa ideia de fundar um grupo, né, um grupo percussivo, como você me explicou um pouquinho antes, que é formado exclusivamente por mulheres, quando a percussão é um instrumento que historicamente é muito dominado pela presença masculina. Desde quando que as sambadeiras existem?
A gente existe desde 2008, né? A gente vem aí nessa trajetória de ainda muitos desafios, né? Em 2008, quando a gente lançou as sambadeiras, né? Quando a gente começou esse movimento, veio justamente disso, né? De a gente não ter muitas oportunidades em relação, principalmente, à questão da percussão, né? Assim, sempre já estava essa coisa das mulheres estarem querendo, interessadas em participar de vários grupos de maracatu, afoxé, grupos que existiam percussivos e, geralmente, instrumentos menores, tipo o AB, o instrumento Magogô, que eram mais leves, considerados mais femininos, esses eram mais acessíveis à gente. E aí foi quando a gente começou nesse movimento de querer também desbravar, de querer vivenciar outros instrumentos, e aí, só que a gente não tinha muitas aberturas na época, né? E aí a gente começou a criar esse movimento, vamos fazer uma coisa nossa. E aí a gente começou com outros ritmos, não foi o samba que a gente iniciou, né? E aí depois, por esse desafio de a gente conquistar instrumentos novos, de querer acessar outros instrumentos, que o samba, assim, ele não, na época, ele não era tão vislumbrado como é hoje, digamos assim, né? Principalmente em Olinda, nas ladeiras de Olinda. A gente tinha aí alguns grupos expressivos, mas nada assim tão fortemente como é hoje, né? Hoje, para você ter uma ideia, a gente tem aí quase 10, 20 grupos de samba que existem, de blocos de samba em Olinda. Na época que a gente surgiu, se tinham 6, 7, era muito.
Ou seja, mais que dobrou.
Então, assim, foi essa coisa mesmo do desafio de a gente se firmar, de a gente oportunizar mulheres a acessar coisas que não eram tão fáceis na época, né? E, para além disso, deixar a mensagem que nós podemos fazer qualquer coisa que a gente se propuser a fazer, né? Nós mulheres.
E o nome, Sambadeiras? Como foi o processo
então,
de criação?
Então, aí a gente ficou, né? Meu Deus, vai ser... Que nome vai ser e tal? A gente sabia que queria tocar nas ladeiras de Olinda. Então, assim, samba de ladeira, né? Só que samba de ladeira ficava, assim, um nome muito grande, muito extenso para vender, para entendeu? Assim, para dialogar com as pessoas. E aí foi quando a gente apelidou Sambadeiras, samba de ladeira.
E o arrastão das sambadeiras, para quem não conhece o Carnaval de Olinda, arrastão não é uma coisa negativa, tá? Quando um bloco sai puxando os foliões. E o arrastão das sambadeiras é um furacão lilás, né? É uma coisa realmente, assim, emocionante de acompanhar. Sim. E como é que vocês chegaram nesse senso estético do grupo? Porque é muito marcado por saias, por flores, muito glitter, pela cor lilás, que também é a cor do enfrentamento à violência.
Sim.
Foi coincidência ou vocês realmente escolheram essa cor pensando nessa representatividade?
É bom tu falar disso, né? Primeiro eu vou falar sobre a questão da quantidade de pessoas, né? Quando a gente surgiu, era o quê? 50 pessoas, mulheres no máximo. A gente ainda contava com alguns apoios masculinos, né? A gente tinha ali uma pessoa que fazia os arranjos pra gente e aí saía com a gente nos cortejos, nos arrastões e tal. Só que durante o ano a gente foi se profissionalizando, foi se estruturando para que a gente tornasse a bateria 100% mulher, entendeu? A gente, claro, obviamente, a gente aceita algumas ajudas masculinas, a gente tem Marquinhos de Pilares, que ele escreve muitas músicas autorais pra gente, né? participa dessa questão da composição de cada arranjo, de cada música, porque a gente, em cada música, a gente tem o começo, o meio e o final, né? A bateria hoje é muito extensa, a gente não tem como ter uma figura regendo ali a bateria. Então, assim, as meninas precisam saber exatamente como é o começo, o meio e o fim de cada música, para poder, assim, elas terem essa autonomia na ladeira e a gente conseguir fazer, desenvolver o trabalho. Falando sobre a questão da cor, veio justamente disso, né? O lilás, ele representa o quê? Uma harmonia, né, entre as pessoas e tal. Na época, a gente não tinha essa coisa do feminismo muito presente. Tava começando a se falar muito sobre o feminismo, mas a galera não tinha muito acesso a isso. A gente queria mesmo trazer essa questão da harmonia entre mulheres, né? Tanto é que a gente mescla o lilás com prata, o branco.
Julieta, me fala um pouquinho sobre como é a inserção das sambadeiras nas ladeiras, um território, né, historicamente dominado ali pelo frevo, que é o grande anfitrião do carnaval.
Sim.
Mas como é que vocês pensam o repertório de vocês? Porque não é só samba, né?
Sim,
como você conversou um pouquinho antes de a gente começar, mas também tem uma mescla com frevo, uma mescla ali com maracatu. Como é que vocês pensam esse repertório? Começa logo quando termina um carnaval, já começa a pensar no repertório do ano que vem? Como é que funciona?
Então, bom você ter falado nisso. Temporada passada foi muito desafiador para a gente, porque, assim, Olinda, o Carnaval de Olinda foi, assim, uma coisa diferente de todos os anos, por essa questão de ter muitos grupos de samba do nosso segmento, né, que anteriormente não tinham. Realmente está, assim, uma coisa inflada, né, nas ladeiras. E, assim, a gente foi um pouco... não sei se a palavra seria prejudicada em relação a isso, pela nossa quantidade hoje. O ano passado a gente saiu com 278 mulheres, é muita gente, né, para a gente abraçar, para a gente estruturar os nossos desfiles nas ladeiras. E, assim, a gente nunca teve problema, a gente sempre expressou essa questão de admiração nas pessoas, principalmente nas mulheres. A gente vê muitas mulheres emocionadas quando vê a nossa saída, quando a gente desce ali da Ladeira da Misericórdia. E é um trecho bem complicado ali, né, nos quatro cantos, porque tá todo mundo ali, todo mundo querendo vivenciar aquele trecho ali dos quatro cantos. Todos os blocos passam por ali e no momento da nossa saída é uma loucura, assim, de gente. Muita gente querendo ver, presenciar. E, assim, a gente... foi uma loucura esse ano, porque algumas pessoas criticaram a gente pela quantidade, né? Porque o samba, enfim, nas ladeiras de Olinda não deve existir, entre outras coisas, né? Eu acho que a gente está há 18 anos na estrada, né? A gente já tem uma consolidação. Existem outros grupos de samba que existem há mais de 60 anos e sempre foi história em Olinda também, né?
Sim.
Claro que a gente sabe que o frevo, ele tem a questão do patrimônio, né? A gente precisa respeitar essa questão e a gente respeita, tanto é que no nosso repertório, dentro dos nossos ritmos, a gente sempre mescla o samba junto com o frevo, né? A gente tá aqui para se complementar, né? Se unir, se tá junto.
E essas músicas, como é que vocês fazem esses arranjos, as composições? Isso realmente é um trabalho de um carnaval para o outro? Vocês começam junto com as prévias, por exemplo?
Geralmente a gente escolhe um tema, tipo o ano passado, a gente trabalhou o maracatu, né? A gente ia passear por vários tipos de maracatu, porque a gente sabe que tem o maracatu rural, maracatu de baque solto, enfim. E aí a gente faz um passeio nessa história e traz algumas músicas que sejam representativas, né? E bota no nosso repertório. E a partir daí a gente começa a desenvolver os arranjos e aí a gente trabalha esse tema durante o ano todo, né? Nas nossas estampas, no nosso figurino, no nosso repertório.
Como que é essa organização, essa preparação física e mental para desfilar no carnaval? Porque é puxado,
é
sol,
caos.
É calor, é muita gente. Como é que vocês fazem essa preparação?
O preparatório, a gente tenta se alimentar bem, beber bastante água. O calor está cada vez, né, mais gritante. Aí cada ano vem um carnaval mais calorento do que os anos anteriores, né? As meninas, a gente sempre indica, antes de ir para os arrastões, antes de ir para as ladeiras, fazer esse preparatório direitinho, de se alimentar bem no dia anterior, essa coisa de não ingerir muita bebida alcoólica antes, porque, né, imagina a pessoa ir de ressaca para as ladeiras, é um desafio muito grande, porque tem essa questão de estar segurando o instrumento, de ter que estar ali, ter a resistência, a questão física, né, de tocar, segurar o beat ali do começo ao final, né, cumprindo o repertório, que são mais de 40 músicas. também essa coisa de chegar nas ladeiras com calma, com tranquilidade, porque a gente sabe que é muita gente, e além do, dentro do bloco, existe muita gente, muito folião, que vai para ver o bloco, né? Que a gente tem essa questão do cordão humano, amigos, familiares, gente que cuida, que gosta do bloco, faz esse cordão humano espontâneo. Não é a gente que chama, oh, vem aqui, vem fazer esse cordão. Não, a galera vai chegando.
O cordão das sambadeiras é uma coisa espontânea.
Espontânea.
Não é uma pré-organização.
Não, de jeito nenhum. A gente, como é que eu vou ter 1000 pessoas para fazer esse cordão humano? Não, não tem como. A galera vai chegando, vai querendo participar de alguma forma, se sentir inserido, né, dentro do movimento, e vai ali, ó, dando as mãos, a galera sabe que a gente precisa, necessita dessa, né, de ter ali uma delimitação para poder a gente conseguir desenvolver, porque imagina todo mundo entrando, como é que a gente consegue desenvolver, tocar um instrumento e cumprir o repertório? Não tem como. E aí é isso, é loucura, caos, mas ao mesmo tempo é amor, é um amor roxo.
Quais os instrumentos que vocês têm nas sambadeiras? Então, tem alguma prioridade durante o carnaval? Ou como é que é também para fazer esses ensaios?
É, hoje a bateria, né, é composta por instrumentos de bateria de samba. A gente tem o surdo, né, que dizem que é o coração do samba, né, ele mantém ali o beat, né, a batida do samba. E aí a gente tem o caixa, que ele dá o molho ali. E, ao meu ver, assim, na minha concepção, ele chama todas as músicas, né? Ele dá abertura para as músicas e faz esse molho, né, entre os instrumentos. Tem o tamborim, que é muito característico do samba, né? Geralmente é o mais queridinho das meninas. As mulheres adoram o tamborim, tanto é que é a ala que tem mais integrantes, né, das sambadeiras. Temos o ganzá de ficha, que é um tipo um chocalhozinho. O agogô, que a gente implementou ele há uns 4 anos atrás, mais ou menos, né? Mas é um instrumento lindo, muito melódico. E basicamente são esses. E a gente tem as vocalistas, né, que compõem a bateria, e os instrumentos de corda, que é a harmonia, que é o cavaco e o violão.
E como é que é a questão da manutenção do grupo? Você falou que esse ano, 2026, o grupo tem uma sede, está conseguindo fazer os ensaios na sede, mas é uma novidade.
Isso.
Né? E como é que funciona para manter um grupo desse tamanho? Né? Como é a captação de recursos? Existe um financiamento público, um financiamento privado? Como é que vocês se viram para custear as sambadeiras?
Então, existem uma mensalidade, né? As meninas que fazem parte hoje das sambadeiras, elas chegam junto com um valor mensal que a gente estipula, né, por ano, para poder fazer essas manutenções, né, de, enfim, e a gente ter profissionais lá capacitados para a coisa acontecer, tipo equipamento de som, segurança, bombeiro, enfim, tudo que a gente precisa, o local, o aluguel, né, nos outros anos. Esse ano, como a gente conseguiu esse espaço, né, é um desafio novo, né, porque agora a gente está entendendo como é que vai ser gerir, porque, assim, esse espaço ele veio para a gente continuar, né, nossa trajetória aí no preparatório para o carnaval, mas também a gente vai acessar outros campos. A gente vai fazer capacitação com mulheres, né? A gente vai trazer essa coisa mais fortemente, assim, acessar outras mulheres que hoje a gente não acessa, mulheres de 50 a mais, 60 a mais, jovens. Também temos a pretensão de fazer o trabalho com sambadeirinhas, né? De acessar crianças, porque a gente vê que é um público que tem muito interesse nessa coisa da música. Mulheres de comunidades, enfim.
E se eu quiser me tornar uma sambadeira, o que é que eu faço? Quem tem interesse em começar a tocar com vocês?
Todo ano, antes de a gente voltar às atividades, né, que é em setembro, em agosto a gente abre inscrição lá no Instagram. A gente vai estar sempre falando e tal. Quem tiver interesse já começa a seguir a gente no Instagram.
Qual é o Instagram?
@sambadeiras. A gente lança um formulário. Aí a primeira etapa, a pessoa preenche esse formulário. Né? Agora acaba rápido, porque assim, o grupo já é muito numeroso, então a gente faz essa avaliação. Na próxima temporada saíram 50 mulheres, então é o número de que a gente vai disponibilizar para as próximas temporadas. Então, assim, acaba muito rápido, porque a procura é muito grande. Depois vai para a segunda etapa, que é gravar um vídeo, né, e manda para a gente dizer por que quer ser uma sambadeira, como foi que conheceu as sambadeiras. Geralmente são vídeos muito legais de se ver. E depois a gente vai para a terceira etapa, que é a presencial. Aí é quando elas vão ter essa vivência com os instrumentos. E aí a gente faz essa avaliação. Quem tem mais jeito, quem não tem. Por a gente abraçava todo mundo, né? Mas aí a gente tem essa questão física, principalmente nas ladeiras, né? Porque quanto mais gente a gente bota, mais os desafios aumentam. E aí a gente fica nessa coisa de tentar administrar.
Nós ouvimos a presidente do Grupo Sambadeiras, Julieta Mergulhão. A entrevista completa está disponível no site da Rádio Alep, nos tocadores de podcasts e ainda no canal da TV Alep no YouTube. O endereço é o @assembleiape. E assim chegamos ao fim de mais uma edição do Assembleia Geral. Técnicos de som, Danilo Cavalcante e Vinícius Costa. Estagiárias de jornalismo, Ciliane Falcão e Ana Célia Silva. Edição, Regina Guerra e Ciro Rocha. Na apresentação, eu, Júlia Guimarães. Muito obrigada por ouvir e até a próxima.
Esse foi o Assembleia Geral. Uma produção da Superintendência de Comunicação da Assembleia Legislativa de Pernambuco.